E depois de uma pausa em Natal e passagem de ano, aqui recuperamos a Filomena Martins para o jet lag de hoje. Filomena, bem-vinda. Já estávamos com saudades de viajar.
Tenho certeza que sim. Para o ano.
Para o ano, sim. Olha, a nossa viagem no jet lag hoje começa na Escócia. Não temos jet lag, não é? Porque temos o mesmo horário que Lisboa.
E até porque começamos no passado, vamos ver. Olha, tu imaginavas que o nosso querido Sir Arthur Conan Doyle, além de escrever sobre o Sherlock Holmes, também resolvia crimes a sério?
Não fazia ideia. Não fazia
Pois,
ideia.
pois é, mas ele resolvia, porque ele, além de escritor, armou-se em verdadeiro detetive uma vez e soube-se agora que, graças a ele, um homem saiu da prisão ao fim de 18 anos, tinha sido condenado a um crime que não tinha cometido. Ele tinha supostamente roubado diamantes a uma aristocrata de Glasgow, mas não foi. E o Sir Arthur Conan Doyle
É que descobriu tudo.
resolveu o mistério.
Bom,
Exatamente.
aqui é a ficção a misturar-se com a realidade, Filomena.
Pois, o final não correu muito bem, já te explico, mas sim, o crime aconteceu antes do Natal de 1908, já lá vão uns bons anos. A conservadora sociedade britânica, então, da época, achou que aquele homem alemão, judeu, assim, jogador encartado e até proxeneta, era um homem, era um bom suspeito. O antissemitismo estava no auge e que ele dava jeito. Então o júri condenou-o em menos de uma hora à pena de morte, assim, foi rápido. Depois acabaram por lhe reduzir a pena, ficou apenas em prisão perpétua e trabalhos forçados. Só que os dados foram de tal forma manipulados e os testemunhos também, que eliminaram provas e tudo isso chocou o Conan Doyle e ele começou uma empreitada para desmontar a acusação. Usou a sua primeira vocação antes de se dedicar à literatura, que era a medicina, e em 1928, assim, muito à maneira de Sherlock Holmes, depois de muito caminhar, conseguiu provar que o homem era mesmo inocente e um tribunal de apelação libertou-o. Só que aqui começam as coisas a correr mal, porque ele, ao abandonar a prisão, o homem recebeu uma indenização de, naquela altura, 6 mil libras, já era dinheiro, e o Conan Doyle queria que lhe pagassem todos os gastos que teve. Só que ele não lhe deu um cêntimo, disse que merecia ainda mais pelo tempo todo que teve preso, e foram para tribunal os dois. Só que antes da sentença, pronto, chegaram a acordo e o escritor acabaria por receber 250 libras.
Mal
Muito
agradecido
pena.
este senhor, pá.
Ele não aguentava, teve 18 anos preso, portanto, vá lá, deu-lhe 250 libras para os gastos, pocket money, não é
Sim,
nada mal.
foi pouco para quem o tirou da prisão, mas pronto.
Pronto,
Agora deixamos a Escócia e vamos até ao México. Menos 4 horas que é em Portugal. Que história é esta que chega do México?
olha, este é uma daquelas histórias que parece que já não poderiam acontecer, mas ainda acontecem, porque mais de um ano depois de ter começado esta pandemia, quase 2 milhões de mortos, já vamos em 1 milhão e 900 mil, mais de 885 milhões de casos, e apesar de até tantos apelos e cuidados do Papa e até de uma atitude, diria eu, louvável da Igreja Católica, um cardeal mexicano assegura que a Covid-19 se cura com um chá de goiaba.
Muito bem, chá de goiaba. Olha, mas ponto de situação no México, como é que está por lá em termos de pandemia?
Bem, está no top 10 dos piores, tem mais de 1,5 milhão de contagiados, só assim uma para começar. Mas este cardeal é o cardeal emérito de Guadalajara. Ele minimizou a gravidade da doença, acha que não há problema nenhum. Diz que não é perigosa, apenas é ruído para dominar os povos. Aqui está. E há um vídeo a correr já na internet, é viral, como é óbvio, em que ele dá a cura aos seus fiéis. E diz para não terem medo, diz que eles realmente beberam o tal chá de goiaba, por acaso agora dávamos jeito, mas depois tem aqui um truque, diz para misturarem com dióxido de cloro, que é um desinfetante, não é bem lexívia, mas anda lá perto.
Isso já começa a ser perigoso, de facto, claro.
Diz que é o medo que inibe o sistema imunológico e por isso quem fica doente e tem medo, pode morrer, portanto o resto não
Com o pé
interessa.
do medo.
Claro, depois ele ataca as medidas contra a pandemia e garante que não só não usa máscara, como sempre saiu de casa e cumprimentou os fiéis. Portanto, é um belíssimo exemplo que vem
É,
do México.
sim,
cada tempo.
mas temos que referir que quem bebe chá de goiaba com
Com,
desinfetante
sim,
certamente não tem medo.
Nenhum.
Talvez seja melhor apostar na tequila.
Eu acho que este cardeal anda a tomar outros chás, não este, mas enfim.
Pronto, nunca se sabe.
Boa sorte para ti, amigo. Vamos agora até ao Irão, mais 3 horas vamos. E meia que Lisboa. E que história é esta do Irão? Vamos ao Natal.
Não vamos bem ao Natal, mas vamos a algo que implica imagens. Eu depois tenho de deixar aqui o endereço. No Natal de 1895, hoje estou muito do passado, isto foi do Natal realmente, há precisamente 125 anos, portanto fez agora neste Natal, os irmãos Lumière davam-nos o cinema, tinham aquele pequeno documentário de 46 segundos sem som que começou tudo isto. Agora, milhares de filmes depois, um jovem iraniano decidiu homenageá-los. Ele fez também um vídeo muito curto, de apenas um minuto, só que conseguiu pôr neste minuto as cenas mais emblemáticas de 45 dos filmes mais importantes dos séculos XX e XXI.
Ui, isto tudo num minuto?
Sim, tudo num minuto. Por isso é que eu digo que é preciso ir ver as imagens. Ele publicou no Instagram em setembro já. Só que, entretanto, este vídeo passou mais ou menos despercebido. Aliás, vindo do Irão é normal, não há assim tantas redes sociais. Só agora em dezembro, no entanto, começou a ser partilhado noutras redes sociais, como o Twitter e o WhatsApp até, e não para mais de ser partilhado. Está a começar a ficar completamente viral, claro. E assim é uma loucura.
E este não vai lá com o Chiva, não é?
Este não vai lá com o Chiva. Este jovem, o rapaz, tem 26 anos, ele estuda cinema na Universidade de Teherão. E no vídeo ele não se limita a colar pedaços das cenas reais dos filmes. As personagens são figuras animadas, sem rosto, uma técnica, aliás, antiga de animação que existiu e que agora, obviamente, se faz digitalmente. Ele não identifica os filmes no vídeo, ele mistura mesmo, as cenas vão surgindo sem ordem cronológica, o que pôs o pessoal todo da internet a fazer contas e a tentar adivinhar que filmes eram. As pessoas começaram a tentar fazer listas dos filmes e a ordem pelos quais eles apareciam, até ele finalmente confirmar que a ordem estava certa e garantir que viu os filmes todos e que o vídeo tem alguns dos seus favoritos. É muito fácil ir à procura do vídeo, basta procurarem pela história, os 45 filmes mais vistos, está no Instagram e estão lá todos, desde o Padrinho ao Amélie, aliás, a cena começa com o Nosferatu de 1922 e acaba com a Viagem à Lua de 1902, portanto vejam, e aqui pelo meio estão todos os, desde o La La Land até aos...
Era isso que eu ia dizer, por acaso tem filmes bons e depois tem o La La Land.
Peço desculpa, mas há aqui coisas que ganham Oscars desse género, portanto é preciso ver estas coisas.
Tem Titanic também, estava aqui a reparar. Sim.
Tem imenso.
E Leon, profissional.
Isso é bom, pá.
Tem o pianista, tem o Amélie, tem o Fiction, tem o...
Descobrindo Leon Davis, também é bom.
Tem o feio, o mau e o vilão, portanto tem aqui coisas que nós... Tem, claro, tem essas coisas.
Casa Blanca.
É muito, muito bom. Muito bom. Vejam o vídeo é muito giro, porque é muito rápido. Um minuto apenas e vê-se no instante.
E vamos fechar o jet lag de hoje com a música de Taylor Swift, Nobody, No Crime.
Eu já te disse que andava apaixonada pelos últimos dois discos que ela lançou rapidamente. E este é um das músicas que eu gosto.
Nobody, No Crime, no fecho do jet lag de hoje. A Filomena Martins amanhã, a esta hora, conta-nos outras histórias de outros fusos horários. Bom ano, Filomena. Beijinhos.
Bom ano para vocês.
Rádio Observador. Just can't prove it. I think he did it, but I just can't prove it. No, nobody, no crime, but I ain't letting up until the day I die.